Queridos, a gente tem caminhado nessa série de mensagens aqui na igreja nas últimas semanas, onde nós temos olhado para o dia a dia da igreja e olhado para a palavra de Deus e perguntado o que a Bíblia nos diz sobre como a igreja deve viver. Nós olhamos para a pergunta qual é a mensagem da igreja à luz da palavra de Deus. Nós vimos na Bíblia o que é que nos une como igreja. Nós vimos na palavra de Deus quais são as ordens que Deus tem para nós como igreja. E hoje, queridos, nós vamos caminhar um pouco mais pensando em quem são os nossos líderes. Quem são os nossos líderes? Um dos piores períodos da história do povo de Deus, foi o período relatado na Bíblia, no livro de Juízes. O texto diz que naquela época, naquele período de existência do povo de Deus, havia fome na terra, os inimigos de Israel sempre venciam as guerras e sempre dominavam sobre o povo de Deus. Israel era fraca, Israel era idólatra, Israel estava derrotada, Israel estava perdido, o povo de Deus estava desviado. E o último versículo do livro de Juízes relata o motivo de tudo isso. O livro termina dizendo assim: naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Outras versões vão dizer o que achava certo aos seus próprios olhos, Esse era o problema do povo de Deus naquele momento. Faltava liderança, eles não tinham quem lhes desse direção, eles não tinham quem lhes apontasse o caminho, eles não tinham quem lhes apontasse o erro, quem lhes encorajasse a seguir no caminho certo. Você que mora um pouco mais de tempo aqui em Caldas Novas, você vai se lembrar do Caldas Country de 2012. Todo mundo lembra, não lembra? Caos na cidade. Caos geral na cidade. Cidade sendo falada no Brasil inteiro negativamente, porque a cidade havia virado um caos. Pessoas bêbadas dançando em cima de carros que depois eles incendiaram. Mulheres se promovendo como objetos a serem consumidos e sendo consumidos em praça pública, símbolos de autoridade sendo zombados à medida que as pessoas dançavam em cima das cabines da polícia, o caos na cidade. Por que aquele caos aconteceu? Falta de liderança. Não sei se você se lembra, mas o prefeito da época não foi reeleito em outubro, então ele sabia que ele só teria mais alguns poucos meses de governo e ele praticamente abandonou a cidade. Sem liderança, a cidade virou um verdadeiro caos. Queridos, essas coisas acontecem por falta de liderança. Líderes que deveriam garantir o cumprimento da lei, zelar pelo bem-estar da população, não fizeram isso, e a cidade virou um caos. Alguns anos atrás eu tirei férias, e durante as minhas férias eu fui visitar uma outra igreja no domingo, e durante o culto uma irmã foi à frente, ali naquele culto, naquela igreja, e ela foi dar um aviso especial, e o aviso que ela tinha para dar é que no dia 15 de novembro, no feriado de proclamação da República, eles iriam ter uma reunião especial que iria acontecer naquele dia 15 de novembro. E eu me lembro, porque eu estava lá naquele culto visitante, né? Mas enquanto aquela irmã dava o aviso, um irmão lá no fundo da igreja, ele simplesmente interrompeu a irmã que dava o aviso e começou a falar que não achava bom que aquele evento acontecesse no dia 15 de novembro. afinal de contas era um feriado e as pessoas queriam curtir a família, queriam aproveitar do tempo em família, não é? Uma outra irmã, então, no outro lado da igreja, começou a falar que também, ela também achava que não era dia de fazer evento na igreja. E depois uma outra irmã se levantou e falou que o problema desses irmãos era porque eles não estavam valorizando as coisas de Deus. E você imagina o caos que virou naquele dia num culto público ali naquela igreja que eu estava visitando. Foi uma ilustração viva do que é uma igreja sem liderança. Cada um fazendo e achando o que se deve fazer conforme acha certo aos seus próprios olhos. Nós precisamos de liderança. Você se lembra que Jesus, quando ele avista Jerusalém, ele chora porque ele diz que Jerusalém era como uma ovelha que não tinha pastores. Falta de liderança. Por toda a Bíblia, você percebe Deus abençoando o povo quando ele dá bons líderes a esse povo, e corrigindo o povo quando o povo não tem liderança, ou tem lideranças ímpias, ruins. Por isso, queridos, nós precisamos entender a liderança da igreja. A gente precisa entender como a liderança da igreja deveria ser formada, quem são as pessoas que deveriam fazer parte da liderança da igreja, o que Deus espera desses líderes, e como nós somos chamados por Deus a nos relacionarmos com os líderes da igreja. Vamos caminhar nisso? Vamos tentar responder algumas dessas perguntas, olhando para a palavra de Deus. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu e você precisamos responder: quais são os ofícios que Deus tem dentro da igreja? Quais são, talvez a palavra que você queira usar, cargos, mas quais são os ofícios, quais são os oficiais da igreja cristã, ok? Esse versículo aqui de Filipenses 1:1, ele nos mostra quais eram os ofícios existentes na igreja lá no primeiro século. Presta atenção, Paulo e Timóteo, eles escrevem a quem? Eles escrevem a todos os santos. Veja bem, todos os santos não é São João, não é Santo Antônio, não é isso. Todos os santos são todos os cristãos, todos os cristãos. Todos aqueles que foram chamados por Deus, separados por Deus, para viver a vida cristã com o povo de Deus. Paulo está escrevendo então para a igreja. Paulo e Timóteo escrevendo para a igreja. E ele diz que esses membros da igreja, eles estavam juntamente com dois tipos de pessoas, dois grupos de pessoas, os bispos e os diáconos. Bispos e diáconos, queridos, são os dois ofícios que existem na igreja neotestamentária, na igreja cristã. E nós vamos estudar esses dois ofícios, entender esses dois ofícios, ver o que isso significa, não é? Qual é a função deles. Mas antes disso, deixa eu te mostrar na palavra de Deus, que a palavra bispo, na verdade, é uma das funções das pessoas que carregam o título de presbíteros. Presbíteros. Deixa eu caminhar com você e te mostrar isso. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá em Atos 20, fique à vontade para fazer isso, mas você vai perceber isso comigo. Paulo, o apóstolo Paulo, o lugar onde ele mais ficou, onde ele mais tempo permaneceu, foi na cidade de Éfeso. Ali em Éfeso ele ficou bastante tempo, pregando o Evangelho. O texto diz que através do ministério ali, toda a Ásia ouviu o Evangelho, através do ministério de Paulo ali em Éfeso. Mas quando Paulo, ele vai embora de Éfeso, ele vai continuar o ministério dele em outro lugar, ele manda chamar um grupo de pessoas da igreja. Quem são essas pessoas? Os presbíteros. Veja, ele está em Mileto, ele está indo embora, e então ele manda chamar um grupo de pessoas, e o título que ele usa para esse grupo de pessoas são os presbíteros. Ele diz: me chamem os presbíteros. E aí, quando Paulo está conversando com os presbíteros, ele dá duas funções aos presbíteros. Veja nos versos, no verso 28 de Atos 20. Ele diz o seguinte para os presbíteros: primeiro, cuidem de vocês mesmos, não é? Cuidem da espiritualidade de vocês, cuide da vida de vocês com Deus, ok? Mas, ele diz assim: e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Veja bem, com quem é que Paulo está falando? Com os presbíteros. Foi os presbíteros que ele mandou chamar. Os presbíteros vieram. Uma vez que os presbíteros estavam reunidos com Paulo, ele diz para eles que eles deveriam cuidar da igreja como bispos para pastorearem a igreja. O que, que isso significa? E a gente vê isso de novo acontecendo lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Pedro se coloca como presbítero, fala aos presbíteros e manda os presbíteros bisparem, essa palavra em português não existe, não é? Bisparem e pastorearem o rebanho de Deus. O que, que é isso? O título do líder espiritual da igreja cristã neotestamentária é presbítero. Esse é o título. Mas os presbíteros, eles têm dupla função. Eles devem servir como bispos, eles devem servir bispando para poderem pastorear a igreja. O que é essa palavra bispo? A palavra usada ali é episcopos, ok? Essa é a palavra grega que é traduzida como bispos. A gente só tem o substantivo. A gente só tem o substantivo na língua portuguesa, bispo. Na língua grega tem o verbo, ok? E é isso que é usado para falar sobre os presbíteros, dizendo que eles deveriam bispar a igreja. Em outras palavras, eles deveriam supervisionar a igreja. Eles deveriam ser supervisores, eles deveriam ser administradores da igreja, eles deveriam estar supervisionando e pastoreando a igreja. É interessante que, por tradição, o título que se dá ao líder espiritual da igreja, na maior parte das igrejas cristãs, é pastor, não é? É pastor. Mas no Novo Testamento inteiro só tem um lugar em que a palavra pastor aparece no substantivo, como pastor, é lá em Efésios 4, quando Paulo diz que Deus deu à igreja pastores e mestres, não é? É o único lugar. Todos os outros lugares do Novo Testamento, o que aparece é o verbo pastorear, sendo aplicado aos presbíteros, dizendo que os presbíteros deveriam pastorear. Então, queridos, o que a gente percebe no Novo Testamento, tanto aqui em Atos 20, quanto lá em 1 Pedro 5, fica bem evidente que o título que era usado era presbíteros, e que a função era bispar e pastorear. Dessa forma, no Novo Testamento não existe uma hierarquia em que você tem o presbítero, o pastor e acima deles o bispo coordenando vários pastores. Essa hierarquia no Novo Testamento ela não está presente, ela não existe. Pastor, presbítero e bispo são três títulos que são dados para falar da mesma pessoa. A mesma pessoa, o título dela era presbítero. A função do presbítero, bispar e pastorear. Fez sentido? Deu para entender? Deu para entender? Se você quiser, depois você pode perceber isso lá em 1 Pedro capítulo 5 também, ok? Ok, quais então são os ofícios? Dois ofícios que a gente tem no Novo Testamento. Nós temos os presbíteros, que têm a função de supervisionar e de pastorear a igreja. E nós temos os diáconos. Nós temos os diáconos. A gente falou um pouquinho já sobre isso, sobre os diáconos, numa outra pregação dessa série, mas basicamente, queridos, os diáconos surgem diante de uma necessidade material específica, que é o quê? Lá em Atos capítulo 6, quando a gente falou sobre contribuição na vida da igreja, nós vimos lá que as pessoas elas estavam trazendo recursos materiais, colocando aos pés dos apóstolos, E os apóstolos, então, cuidavam daqueles que tinham necessidade na igreja, ok? Supriam essas necessidades. Mas existiu um momento em que os gregos da igreja, os gentios da igreja, viram que as viúvas deles estavam sendo negligenciadas, elas não estavam sendo cuidadas. Então eles vieram aos apóstolos e disseram: olha, as nossas viúvas não estão sendo bem cuidadas. E os apóstolos disseram: olha, não é bom que nós deixemos a nossa função de oração e de estudo da palavra para ir cuidarmos disso. Vamos eleger e escolher algumas pessoas aqui, maduras, sábias, espirituais, que possam cuidar dessa necessidade específica. E ali nasce o ofício do diaconato. São irmãos e irmãs, nós vamos ver daqui a pouco sobre isso, que têm esse ministério de servir, não como líderes espirituais da igreja, não para guardar doutrina, mas para lidar com questões materiais específicas, ok? Ao longo da história da igreja, infelizmente, a Igreja Batista, nos últimos 150 anos, confundiu essas funções e entendeu o diácono como líder espiritual, colocando um pastor com diáconos para serem líderes espirituais. Mas na Bíblia, diácono não é líder espiritual. Diácono é alguém que lida com questões físicas, materiais da igreja. Nós vamos caminhar mais e vamos entender isso. Quem deve ser presbítero? Quem deve ser pastor? Primeiro, queridos, Paulo não é machista, a Bíblia não é machista, a Bíblia, pelo contrário, ela enaltece a pessoa da mulher. Quando você olha para a maneira como a sociedade do Oriente Antigo, do primeiro século, tratava as mulheres, você vê que a Bíblia ela é vanguardista, ela é precursora em elevar a mulher e dizer: olha, a mulher e o homem, eles têm exatamente o mesmo valor. Mas a Bíblia também é complementarista. Desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia deixa claro que homens e mulheres, eles têm o mesmo valor, homens e mulheres têm a mesma essência, homens e mulheres foram criados à imagem e semelhança de Deus da mesma forma, mas homens e mulheres possuem funções diferentes, tanto no lar quanto na igreja. No lar, Deus disse que o homem deveria liderar o lar, amando sacrificialmente, e que a mulher deveria se submeter ao seu esposo, sendo uma auxiliadora idônea. Isso é o que a Bíblia ensina, tanto em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, quanto em Efésios capítulo 5. Isso é ensinado na Bíblia. Da mesma forma é ensinado que o ofício de presbítero, ele é para ser exercido por homens. Paulo, quando ele escreve uma carta a Timóteo, que é uma das cartas pastorais, Paulo diz o seguinte a Timóteo, ele diz assim: não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Essa é a palavra do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Se você rasgar esse trecho da Bíblia e disser: não, mas isso aqui foi contaminado por uma cultura machista, aí, meu irmão, minha irmã, você pode pegar a Bíblia e jogar fora. Porque se tem um trecho da Bíblia que foi contaminado pelo pecado da cultura da época, aí a gente já não sabe mais o que foi e o que não foi. Aí cada um faz o seu próprio recorte, vira editor da Bíblia, e você edita a Bíblia de acordo com os seus gostos, de acordo com as suas preferências, de acordo com os seus costumes, e aí você pode se tornar o seu próprio Deus. Você pode criar uma Bíblia e um Deus segundo a sua própria imagem e a sua própria semelhança. Se nós dissermos que esse texto da Palavra de Deus, ou qualquer outro, foi contaminado pela cultura machista e, portanto, pecaminosa da época em que foi escrito, então a Bíblia não é suficiente, a Bíblia não é inerrante, e nós estamos perdendo nosso tempo aqui. Nós estamos perdendo nosso tempo aqui. Mas, queridos, nós não cremos nisso. Nós cremos que a Bíblia, ela é palavra de Deus, ela é suficiente, ela é inerrante. E se ela instruiu que as mulheres não deveriam ensinar e ter autoridade sobre os homens na igreja, elas não deveriam exercer o cargo de presbítero, então nós temos que entender que isso é a vontade do dono da igreja. A igreja é dele. E se ele determinou isso, é porque é o melhor para a igreja. Sabe qual é o problema? O problema é que eu e você fomos ensinados que valor está ligado à função. Presta atenção nisso daqui. Eu e você fomos ensinados que valor está ligado à função. Você vale aquilo que você faz. Por isso, muitas vezes, quando nós vamos nos apresentar, nós nos apresentamos falando aquilo que nós fazemos, como se o que nós fazemos fosse quem nós somos. Mas uma coisa não está ligada à outra. Biblicamente falando, numa cosmovisão cristã, aquilo que você é não é determinado por aquilo que você faz. E isso é espelhado, moldado e ensinado até mesmo dentro da Santíssima Trindade. Presta atenção comigo. Quem é mais Deus? Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo? Quem é mais Deus mesmo assim? Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo? Por favor, respondam nenhum. Todos, ou nenhum ou todos, não é? Todos são plenamente, perfeitamente, igualmente Deus. Nenhum é mais Deus do que o outro. Nenhum é mais importante do que o outro. Nenhum é menos importante do que o outro. Contanto, Jesus Cristo, quando esteve encarnado, Ele disse que quem enviou Ele à terra? Deus Pai. E Ele disse que Ele veio para fazer a vontade do Pai que o enviou. Ele estava aqui submisso ao Pai, em obediência ao Pai, cumprindo uma missão que o Pai lhe deu. E Ele disse que quando Ele voltasse aos céus, Ele enviaria o Espírito Santo. Ora, Espírito Santo, então, ele é um semideus? Ele é um Deus mais ou menos? Não. Todos têm a mesma essência. Todos são eternamente Deus. Todos são Deus verdadeiro. Mas eles possuem uma hierarquia de função. Eles possuem funções diferentes. Deus Pai morreu na cruz? Não. Aliás, esse é um erro muito comum nas nossas orações. Já viu tantas vezes que a gente ora a Deus Pai e a gente fala, ó, Deus Pai, obrigado porque o Senhor morreu na cruz por nós. Isso é um erro, né? A gente costuma fazer isso. Mas Deus Pai não morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi o Filho, Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Vocês estão entendendo isso? Quando a gente aplica isso para a nossa vida em comunidade, porque as nossas comunidades nas quais nós vivemos, elas existem para apontar para a Trindade, o casamento existe para apontar para a Trindade, a igreja existe para apontar para a Trindade. Quando a gente traz isso para a vida comunitária, aí faz todo sentido o ensino da Bíblia de que cada membro da comunidade possui funções diferentes. Homens e mulheres, eles são iguais em essência, em valor, em terem sido feitos à imagem e semelhança de Deus, mas eles possuem funções diferentes, tanto no lar quanto na igreja. Não existe em nenhum lugar do Novo Testamento, nenhuma presbítera, nenhuma pastora, não existe. Você pode folhear o Novo Testamento inteiro, você não vai achar, não tem, porque Deus, o dono da igreja, determinou que a função de presbítero, pastor, bispo, é tudo a mesma coisa, fosse exercida pelos homens, a quem Ele também cobra. Da mesma forma como o líder do lar é o marido, e quando Eva e depois Adão pecam, e Deus desce e vem falar com eles, Deus não vira para Eva e fala, Eva, o que foi que você fez? Deus vira para Adão, porque Adão é o cabeça do lar, e Deus cobra Adão, porque ele é o líder e ele também é quem carrega a responsabilidade. Essa doutrina, queridos, ela tem sido diminuída e colocada como feia, como suja nos nossos dias. E às vezes a gente vai ensinar isso e fica até com medo, sente até vergonha. É uma doutrina linda, é uma doutrina linda de um Deus que ama homens e mulheres e os criou de forma diferente para que eles exerçam funções diferentes e ele protege a mulher colocando a responsabilidade sobre o homem, para que o homem a lidere em amor, uma liderança servil, uma liderança como a de Cristo, que se sacrificou pela igreja. É lindo isso. Assim, queridos, o papel de líder espiritual, e é isso que os pastores, os presbíteros são, ele é reservado aos homens na igreja, mas não todos os homens. Tem algumas exigências de caráter que precisam ser cumpridas para que um homem possa ser presbítero. Essas exigências de caráter, elas estão listadas majoritariamente em 1 Timóteo 3 e Tito 1. Tito 1 repete praticamente tudo o que está em 1 Timóteo 3, então nós vamos olhar para 1 Timóteo 3 nessa noite, tá bom? Talvez seja bom você abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo. A partir do versículo 2, ele começa a dar as qualificações do presbítero. E aqui temos um problema também. Porque, infelizmente, ao longo dos anos, quem são os líderes espirituais da igreja? Ah, o comerciante bem-sucedido. Aquela pessoa que estudou mais e tem mais graus de escolaridade. Não é? Ou aquele que dá o dízimo melhor. Só que nenhuma dessas coisas são qualificações para um líder de igreja na palavra de Deus. O líder na igreja não é o que dá mais dízimo, não é o que tem um comércio bem sucedido, não é aquele que é doutor, não. Não é esse que é o líder na igreja. Veja quais são as qualificações para o líder. Ele diz assim, 1 Timóteo 3:2: é necessário, pois, que o bispo, ou o presbítero, como nós vimos, são palavras intercambiáveis, seja irrepreensível. O que é irrepreensível? Presta atenção, queridos, irrepreensível não é perfeito. Não é perfeito. Irrepreensível não é alguém que nunca erra, não é alguém que não comete erro algum, mas é alguém contra quem não possa haver nenhuma acusação. É alguém que não tem nada a esconder. É alguém que não tem pecados não arrependidos. É alguém que ninguém pode falar assim, ih, fulano, é pastor lá, mas deve meio mundo. Ou, ele é pastor lá, mas ele é mulherengo. Ele é pastor lá, não tem algo para acusar ele. Ele erra, sim, ele erra. Mas ele é alguém que se arrepende dos seus pecados, que lida com os seus pecados, que resolve os seus pecados e que luta contra eles. Aí, depois de dizer que o bispo, o presbítero, ele é irrepreensível, Paulo vai aplicar essa irrepreensibilidade a várias áreas da vida. Veja como ele vai mostrar algumas áreas. Ele vai dizer, olha, o presbítero, antes de tudo, ele precisa ser marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher. O presbítero, o pastor, o bispo, ele não pode ter mais de uma esposa. Isso significa que ele precisa ser alguém fiel à sua esposa. Isso significa que se ele for casado, ele precisa ser marido de uma só mulher, ele precisa ser alguém fiel, ele precisa ser alguém leal à sua esposa. Pastor, isso significa que ele tem que ser casado? Não. Olha só, quem está escrevendo essa carta? Paulo. Está escrevendo para quem? Timóteo. Os dois eram pastores, algum dos dois era casado? Não. Os dois eram solteiros. Não é a exigência bíblica que um pastor seja casado. Ah, existem pontos positivos em um pastor ser casado? Sem dúvida que existem, sem dúvida. Ele tem experiências de vida que um solteiro não tem, não é? Não há dúvida disso. Mas a Bíblia exige que para ser pastor tem que ser casado? Não, a Bíblia não exige isso. Mas ele tem que ser marido de uma só mulher. Ah, tem como um solteiro ser marido de uma só mulher? Tem. Se o cara é solteiro, mas ele é conhecido como um chavecador, aquele cara que atira para todo lado, ele não é marido de uma só mulher. Ele está se mostrando um mulherengo. E como mulherengo, ele não deveria ser pastor. Ele não deveria ser empossado e ser ordenado a essa função. Depois disso, Paulo traz uma tríade de qualidades que são sinônimos complementares. Diz que o presbítero, o pastor, o bispo deveria ser moderado, sensato e respeitável. O que, que é isso? Essas três palavrinhas, elas são quase sinônimas, mas elas têm nuances diferentes. A ideia de Paulo aqui é que o pastor deve ser alguém com domínio próprio, alguém que se refreia, alguém que não é um desequilibrado, mas é alguém que consegue se dominar. É alguém moderado, e essa é a ideia do domínio próprio, e é alguém sensato. Não é uma pessoa desequilibrada. Não é uma pessoa que você não sabe como lidar com ela, porque você não sabe como ela ou ele vai reagir, no caso ele, né? Mas é pessoa, então é ela. Como ela vai reagir nas vezes que você for lidar e conversar. Porque cada hora reage de um jeito. Não, Paulo diz, olha, o pastor precisa ser alguém equilibrado. O pastor precisa ser alguém sensato, com domínio próprio, que as pessoas respeitem. Que as pessoas respeitem. Ele também deve ser alguém hospitaleiro. Alguém que saiba receber as pessoas, alguém que saiba cuidar das pessoas, alguém que coloque à disposição dos outros aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Veja, no Novo Testamento, isso acontecia muito porque você não tinha hotéis na cidade. Quando você tinha pregadores itinerantes indo de uma cidade na outra, esses pregadores não ficavam em hotéis, eles contavam com a hospitalidade dos irmãos, não é? Com a hospitalidade dos irmãos. Hoje, isso se aplica a que os pastores deveriam entender tudo que eles têm em suas mãos como recursos dados por Deus para servir o reino, para servir o avanço do reino, para ajudar pessoas em necessidade, para suprir para os necessitados, para acolher aqueles que precisarem ser acolhidos. Eu lembro uma vez, eu estava indo fazer uma viagem missionária no Paraguai. Estava junto, amor? Não, né? Acho que essa você não estava. A gente era solteiro ainda. A gente estava indo com um grupo de adolescentes fazer uma viagem no Paraguai. E chegamos ali na Ponte da Amizade, em Cidade del Este. E tivemos um problema por causa do seguro do ônibus. O seguro do ônibus que a gente estava indo só valia para o Brasil, não valia para o Paraguai. Enfim, nós tivemos um sério problema ali. E isso... A gente ia ter que dormir no ônibus. E eu lembrei de um amigo meu, pastor, que morava em Cidade del Este. E liguei para ele. Falei, Alexander, eu estou aqui com um grupo de brasileiros e a gente precisa de um lugar para dormir essa noite. Não, Felipe, vem para casa. Eu falei, não, mas é que são quase 40. E ele nos recebeu ali. A gente dormiu ali, espalhou pela casa, espalhou pelo chão, dormimos no tapete, dormimos onde for. Mas dormimos ali, ele nos recebeu. Ele foi hospitaleiro, a casa dele estava aberta para nos receber, para nos receber. Uma outra qualidade característica de alguém que vai ser um presbítero, um pastor, é que esse alguém precisa ser alguém apto para ensinar. E essa é uma característica bastante discutível, bastante debatida sobre o que ela significa. Alguém apto para ensinar, queridos, precisa ser antes de tudo um bom aluno. Se você quer ensinar, você precisa ser alguém disposto a aprender. Você precisa ser alguém que quer aprender, que está ávido por aprender. Você precisa ser um aluno da palavra de Deus. Você precisa estar disposto a estudar a Bíblia, estudar livros cristãos, fazer cursos. Por quê? Porque você vai ser alguém que vai ensinar. E se você vai ensinar, você deveria estar para o resto da sua vida aprendendo. Aprendendo. Você precisa ser um bom aluno. Segundo, você precisa ser alguém que ama a Bíblia. Porque se você vai ensinar a Bíblia, você precisa ser alguém que ama a Palavra de Deus, que conhece a Palavra de Deus, que traz a Palavra de Deus para perto de você e que convive com ela e conhece, alguém que maneja bem a Palavra da Verdade. Precisa ser alguém que ama pessoas, porque você não vai ensinar parede, né? Você não vai ensinar poste, você vai ensinar pessoas. E para ensinar pessoas, você precisa amá-las. Você precisa querer o bem delas, você precisa ter paciência com elas, porque cada um aprende num ritmo diferente, e às vezes você vai ensinar, você vai falar, você vai ensinar, você vai repetir, você vai falar, você vai repetir, e você vai falar, você vai repetir, e é um processo, não é? É um processo, que exige amor de quem está ensinando, mas não necessariamente, apto para ensinar significa ser um bom orador. Você não precisa ser um bom orador para ser um presbítero ou um pastor. Se você vai ser alguém que vai estar constantemente ensinando publicamente, você deveria buscar melhorar nisso. Mas isso não é um impeditivo para que alguém seja um presbítero barra pastor. Porque existem inúmeras outras oportunidades de ensino na comunidade cristã. Discipulado, liderança de pequeno grupo, EBD, tudo isso são oportunidades de ensino, que não necessariamente exigem que você seja um bom orador, mas você precisa ser apto para ensinar. Outra característica que Paulo diz que os presbíteros precisam ter, é que eles não devem ser apegados ao vinho. Isso significa que um pastor presbítero deve ser abstêmio? Abstêmio é alguém que não bebe nada, que não coloca nenhuma gota de álcool na boca. Não, não é isso, senão Paulo colocaria, o pastor ou o presbítero não pode beber nada de bebida alcoólica, não é isso que ele coloca, até porque, na mesma carta, Paulo escreve para Timóteo, e fala assim, olha, você tem tido uns problemas de estômago aí, toma um pouquinho de vinho todo dia, toma um pouquinho de vinho que vai ajudar no seu estômago, na mesma carta, e Paulo era um presbítero, e Timóteo também era um presbítero, ok? Mas querido, se alguém vai ser um presbítero, se alguém vai ser um pastor, precisa ser claro para todos que essa pessoa não é apegada à bebida alcoólica. E o que, que é isso? A vida dele não gira em torno disso. Ele pode consumir, ele tem essa liberdade de consumir, mas a vida dele não é isso. Ele não precisa disso todo dia, ele não precisa disso para ser feliz, ele não precisa disso para a vida dele ter sentido. Ele usa, para a glória de Deus, aquilo que Deus deu, mas aquilo não domina ele. Ele não é apegado ao vinho. Outra característica é que o pastor presbítero, ele é alguém que não é violento, mas ao contrário, ele é amável e pacífico. O trabalho do pastor e do presbítero é um trabalho colegiado, é um trabalho em equipe. Quando você olha para o Novo Testamento, você vê Paulo mandando e fazendo isso, que em cada igreja fossem ordenados presbíteros, igreja no singular, presbíteros no plural. O trabalho é coletivo. Se um homem se torna presbítero, mas ele é alguém briguento, ele é alguém que tem dificuldade em abrir mão da sua opinião, ele é alguém que quer que a sua ideia seja sempre aceita, não vai dar certo, não vai dar certo. Um bom presbítero, ele está disposto a confiar na opinião dos seus colegas, ele está disposto a confiar e a apoiar, mesmo que não seja a dele. Ele não é alguém que está sempre discordando, sempre arranjando motivos para discussões, não. Ele é pacífico, ele é um pacificador, ele não é um brigão, ele é um agregador, ele é um agregador. Final do versículo 3, diz que o pastor não pode ser apegado ao dinheiro. Não pode ser apegado ao dinheiro. O que isso significa, queridos? Significa que o dinheiro, para ele, não é um fim em si mesmo. O dinheiro, para ele, é um meio. O dinheiro, para esse pastor, para esse presbítero, é um meio que Deus coloca na mão dele para que ele sustente a família dele, para que ele avance o reino de Deus e para que ele supra a necessidade daqueles que estão ao redor dele. Essa é a perspectiva que todo pastor deveria ter com relação a dinheiro. O ideal, queridos, o ideal é uma igreja em que o pastor não está lá por causa do dinheiro e a igreja é extremamente generosa com o seu pastor. A igreja quer cuidar dele, a igreja quer guardar ele, a igreja quer suprir ele, mas ele não está ali por causa do dinheiro. Se de repente a igreja não puder mais, ele continua, porque esse não é o motivo para ele estar ali. E isso fica evidente, muitas vezes, nas mudanças de ministério. onde muitas vezes você vê pastores usando as igrejas locais como trampolim para um ministério maior, onde ele vai poder ganhar mais. É triste isso, mas infelizmente muitas vezes acontece. O pastor não pode ser apegado ao dinheiro. Ele não pode ver o dinheiro como um fim, mas sim como um meio. O texto de 1 Timóteo 3,4 diz que ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. O que, que isso significa? Isso significa que o pastor, os filhos do pastor, precisam tirar 10 em todas as provas na escola e precisam vencer todas as gincanas bíblicas da igreja. É isso que significa? Não. Não é isso que significa. Não é isso que significa. Mas, sim, isso significa, queridos, que um homem, um pastor, um presbítero com filhos, filhos crianças, que são o terror do departamento infantil da igreja, tem alguma coisa errada. Se os filhos do pastor e do presbítero, eles são o terror do departamento infantil da igreja, tem alguma coisa que não está certa. Um pastor presbítero com filhos adolescentes, que são rebeldes, que são insubmissos, que respondem às autoridades, esse homem não deveria ser presbítero, não deveria servir como presbítero. Por quê? Porque ele deve governar bem sua própria família, tendo seus filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Por que que o presbítero precisa ser essa pessoa? Por que que o presbítero precisa governar bem a sua casa? Versículo 5, Paulo diz: porque se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Papel do presbítero é esse de episcopar, de governar a igreja. Mas se ele não consegue cuidar da própria família dele, como ele vai poder cuidar da igreja de Deus? Não tem como, não tem como. É por isso que homens que desejam ser presbíteros precisam se certificar de que estão governando bem as suas próprias casas, antes de buscarem governar a igreja de Deus. E homens que já são presbíteros, se vierem a claramente estar numa situação em que não estão governando bem as suas casas, deveriam abrir mão do ministério, até para poderem se dedicar mais ao seu primeiro ministério, que é a sua casa. Cuidar dos seus filhos, cuidar da sua esposa. E é papel da igreja perceber isso. Tanto para não eleger homens que não governem bem as suas casas, quanto para tirar do presbitério homens que não estiverem governando bem as suas casas. Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Qual foi a condenação do diabo? O diabo era orgulhoso, o orgulho tomou conta do coração do diabo, por isso o texto diz que para ser presbítero não pode ser recém-convertido, não é? O texto mais para frente vai dizer que é para você ter cautela na imposição de mãos, né? Não impõe as mãos sobre alguém de forma precipitada. Não tem um tempo, não tem uma determinação, olha, daqui 2 anos, 3 anos, não tem, mas o texto nos alerta. Não tenham pressa nesse processo, não tenham pressa. Aí a gente precisa cuidar com os extremos, né? Já vi igrejas que o cara fez seminário, serviu na igreja, fez mestrado, continuou servindo na igreja, fazia 10 anos que ele servia lá na igreja, numa função pastoral, mas eles não ordenavam o cara como pastor. Né? E outras situações em que, infelizmente, é muito comum, em que da noite para o dia a pessoa se torna pastor. Eu me lembro quando eu fui para o seminário, eu era funcionário público da Câmara de Vereadores da minha cidade, e aí no dia que eu estava indo, eu pedi demissão, eu estava saindo para... Era o meu último dia lá. Eu lembro que o porteiro lá da Câmara virou para mim e falou: você está indo para o seminário? Eu falei, tô. Eu falei, você quer ser pastor? Eu falei, é, quero ser pastor, vou estudar, vou me preparar para isso. Aí ele falou assim: é, domingo eu vou ser ordenado pastor lá na minha igreja. Eu falei, é mesmo? E você estudou? Não, mas o pastor falou que eu devo ser ordenado pastor lá na igreja. Eu falei, eu tô largando meu emprego para ficar 5 anos internado num seminário, e o irmão vai ser ordenado pastor domingo, não é? A gente precisa ter cuidado com isso, a gente precisa ouvir a palavra de Deus, mas não podemos ter pressa. Isso não quer dizer que para ser pastor tem que ter feito seminário, tá bom? Isso não é uma obrigatoriedade, mas a gente precisa tomar cuidado e ser bem cauteloso com quem nós ordenamos pastor, presbítero. Verso 7, também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Ou seja, nós vamos ordenar alguém pastor, presbítero, mas como é que o chefe desse cara vê ele? Como é que os colegas de trabalho enxergam ele? Como é que os vizinhos dele o veem? Ele tem boa reputação com as pessoas lá fora com quem ele se relaciona? Essas são as características do presbítero, do pastor. Mas e o diácono? O texto do versículo 8, ele diz os diáconos igualmente. Ou seja, isso que foi falado sobre os presbíteros, eles devem manter as posturas de caráter que os presbíteros têm. Eles devem ter o mesmo caráter, devem ter a mesma piedade que os presbíteros têm. Devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Ok? É bem mais resumido aqui, né? Mas o versículo 11 traz uma dificuldade. No versículo 11 diz assim: as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. A palavrinha aqui, grega, que está ali, e que na minha versão está escrito as mulheres, ela pode ser traduzida tanto como mulheres, como esposas. Alguma da Bíblia de vocês está escrito esposa aí, alguém? Olha aí na sua Bíblia. Tem alguém que está escrito esposa em 1 Timóteo 3,11? Não? Ninguém? Todo mundo com a NVI aí? Lá atrás o irmão falou que na dele está escrito esposas. São traduções possíveis, é a mesma palavra na língua grega. A língua grega usa a mesma palavra para mulher e para esposa, ok? E aí existe um questionamento. Ele está se referindo a diaconisas ou ele está se referindo a esposas de diáconos? Qual dos dois? Se ela for traduzida como mulheres, a gente vai entender que existe a possibilidade de mulheres servirem como diaconisas. Se ela for traduzida como esposas, então ele está falando sobre exigências para a esposa do diácono. O que a gente crê, queridos? Nós cremos que essa palavrinha, guiné, aqui nesse contexto, ela deveria ser traduzida como mulheres. Por que a gente crê nisso? Primeiro a gente crê nisso, porque quando Paulo dá as qualificações do presbítero, que é o líder espiritual da igreja, ele não fala nada sobre a esposa dos presbíteros. Ele não fala nada sobre como a esposa do presbítero deve ser. Ele não diz. E o presbítero é o líder espiritual da igreja. O diácono é um líder, é alguém que tem um ofício na igreja, mas serve nas áreas materiais, físicas. Ele não serve como líder espiritual da igreja. Não faria sentido Deus dar qualificações para a mulher do diácono e não dar qualificações para a mulher do presbítero. Simplesmente não faz sentido. Segundo motivo. Não é parte da tarefa do diácono ser alguém apto para ensinar. E a ele também não é dada a responsabilidade de governar a igreja. Portanto, não teria razão nenhuma porque as mulheres não poderiam ser diaconisas. O papel do diácono não é nem de governar a igreja, nem de liderar espiritualmente a igreja. Portanto, não teria nenhum impeditivo na palavra de Deus para que mulheres fossem diaconisas. Ok? Não existe nenhum impeditivo. E aí você tem outros motivos, por exemplo, lá em Romanos 16:1, não está aí projetado, mas lá em Romanos 16:1, Paulo, ele se dirige a uma irmã, a irmã Febe, e ele diz que ele recomenda a nossa irmã Febe, diaconisa da igreja em Cencreia. Ok? Alguns vão traduzir a palavra diaconisa ali como serva. E de fato é a mesma palavra, é a mesma palavra. Ok? Mas a gente entende que Paulo ele fala serva da igreja, a gente entende que é diaconisa da igreja, não é serva de uma forma geral, serva de Jesus Cristo, não, é serva da igreja de Cencreia, de uma igreja específica, e a gente crê que ela era diaconisa ali, Por isso, queridos, a gente entende que Paulo, nos versículos 8, 9 e 10, ele está dando qualificações gerais, tanto do diácono quanto da diaconisa. E aí no versículo 11, ele dá qualificações específicas para as diaconisas. Se uma mulher vai servir como diaconisa, ela tem algumas qualificações que ela precisa seguir, que são específicas para as mulheres diaconisas. Elas não podem ser caluniadoras, elas precisam ser sóbrias, e aqui sóbrias é aquela mesma qualificação de ser alguém sensato, moderado, precisa ser uma mulher equilibrada, e ela precisa ser digna de confiança, ela precisa ser alguém em quem a igreja confie, a igreja entenda que essa pessoa é alguém em quem a igreja pode confiar. E aí no versículo 12 ele dá qualificações específicas para os diáconos homens. No 11 para as diaconisas, no 12 para os homens. O diácono deve ser marido de uma só mulher, governar bem seus filhos e sua própria casa. Essas são as qualificações, queridos. É isso que um homem precisa ser para ser presbítero, para ser pastor. E é isso que um homem ou uma mulher precisam ser para serem diáconos ou diaconisas na igreja no Novo Testamento. Quem que deveria ter essas qualificações? Todos. Todos os crentes deveriam ser assim. Todos os crentes deveriam ser assim, especialmente os homens adultos. Especialmente os homens adultos. Todos nós deveríamos ser assim, não briguentos, amáveis, pacificadores. Todos nós deveríamos ser assim. Não apegado a vinho, não ávido por lucro. Todos nós deveríamos ser assim. Todos homens maduros deveriam ser assim, para que os jovens da igreja olhassem para eles e quisessem ser assim. Todas as mulheres da igreja deveriam ser não caluniadoras, equilibradas, dignas de confiança, para que as jovens da igreja olhassem para as mulheres maduras e falassem, eu quero ser como ela. Tenho aprendido com ela. Todos deveríamos ser assim. Por último, queridos, em relação a quem deve ser pastor, versículo 1 de Timóteo 3, de 1 Timóteo 3, diz assim, se alguém deseja, essa é a primeira questão, a primeira questão é que a pessoa precisa desejar. A gente vê, às vezes em algumas igrejas, o pastor dizendo, olha, você, Deus me falou que você vai ser pastor, que você vai ser presbítero. Se Deus tem isso para aquela pessoa, Deus vai falar com aquela pessoa. Ela vai querer, ele vai querer. Vai surgir o desejo nele. Vai surgir o desejo nele. É interessante porque essa palavra aí que Paulo coloca, se alguém deseja, ele só usa de novo em 1 Timóteo 6, no verso 10, quando Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro. É a mesma palavrinha que ele usa para falar que se alguém deseja, deseja uma nobre função. O desejo dessa pessoa pelo ministério pastoral deveria ser tão forte quanto o desejo de uma pessoa dominada pelo dinheiro. Já viu pessoas dominadas pelo dinheiro? Ávidas pelo dinheiro? Que vive para aquilo? Então, o desejo de alguém que quer o ministério pastoral deveria ser tão intenso quanto o desejo daquela pessoa que deseja erroneamente o dinheiro. Nós precisamos de mais pessoas que se encaixam nessas virtudes. O que Deus espera desses líderes? Queridos, Paulo diz que os líderes da igreja, eles devem ser fiéis. Eles devem ser encontrados fiéis. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Deus não exige que eles sejam carismáticos. Deus não exige que eles tenham um ministério crescente. Deus não exige que eles tenham uma grande personalidade, não. Deus exige que eles sejam encontrados fiéis. Fiéis a Deus, fiéis à sua palavra. Presbíteros devem refletir o Supremo Pastor. Pedro fala isso lá em 1 Pedro 5,4. Então o que Deus requer deles, queridos, é que eles devem estar seguindo a Jesus. Seguindo a Jesus. Esses devem ser nossos líderes. Devem ser homens que estão seguindo a Jesus. Eu prometo que eu já vou acabar. Mas antes de eu acabar, como é que nós devemos nos relacionar com os nossos líderes aqui na igreja? A gente tem um grande problema na igreja brasileira, que é o problema do desequilíbrio. Eu tenho falado para vocês isso várias vezes já. Infelizmente, a gente vê situações em que os pastores, eles literalmente, não é algo figurado, eles literalmente são os donos da igreja, ok? Donos da igreja, a igreja é dele. A igreja é dele no sentido assim, tudo que entra financeiramente na igreja é dele, ele faz o que ele quer com aquilo, ok? Algumas igrejas existem e são assim, isso é um absurdo. Essas pessoas deveriam ser denunciadas, isso está errado. Igrejas em que os pastores são verdadeiros ditadores, eles são donos da igreja, isso é um erro, precisa ser denunciado, precisa ser combatido. Só que o problema é que nós temos uma tendência pendular, a gente vê esse erro e a gente quer combater esse erro e a gente pendula para o outro lado. E aí a gente vem para o outro lado aqui em que os pastores começam a ser vistos como empregados da igreja. Funcionários da igreja, pessoas que não têm autoridade, pessoas que não lideram nada, pessoas que executam apenas o que os outros mandam eles fazerem, eles viram empregados da igreja, e isso também é um erro. Onde nós devemos parar nisso? Qual é o nosso lugar nisso? É a Bíblia quem deve dizer. Se por um lado está totalmente errado você ter pastores que são donos da igreja, e eu já ouvi pessoas me perguntando aqui na cidade, pessoas me perguntaram, o senhor que tem uma igreja lá no Caldas do Oeste, você não tem igreja em lugar nenhum, irmãos, eu não tenho igreja em lugar nenhum, a igreja não é minha, nem no papel, nem na prática, a igreja não é minha, a igreja no papel, diante das autoridades governamentais, ela é uma associação da qual eu sou o presidente, mas que posso deixar de ser a qualquer momento se a igreja decidir que eu não sou mais o presidente, ok? E na prática também não sou o dono da igreja, o dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo, Ele é o dono da igreja, nenhum pastor tem igreja em lugar nenhum, mas infelizmente isso acontece, mas aonde a gente fica nesse meio do caminho? A gente fica na Bíblia, e o que a Bíblia diz? Primeiro, a Bíblia diz sim, que é nosso papel como ovelhas do rebanho, obedecer os nossos líderes e se submeter à autoridade deles. Agora, obedecer de que forma? Obedecer assim, o pastor falou que esse mês, o primeiro dinheiro que você ganhar no mês, você vai trazer como primícias para ele, então vocês têm que obedecer, é isso? Não é isso. É você obedecer ao pastor, aos líderes da igreja, enquanto eles estiverem submissos à palavra de Deus. Eles foram colocados por Deus para liderar a igreja na palavra de Deus. E se eles estão liderando a igreja na palavra de Deus, igreja, se submeta aos seus líderes. Obedeça aos seus líderes. Eles foram colocados por Deus para dar direção para a igreja. Para dizer para a igreja, igreja, nós vamos caminhar por esse caminho. Igreja, nós vamos priorizar isso daqui nesse momento. Deus deu os líderes da igreja para isso. E enquanto eles estão na palavra de Deus, nós seguimos os líderes. Não da forma dominadora como a gente vê, inclusive Pedro fala sobre isso em 1 Pedro 5, para você, para os presbíteros cuidarem da igreja, não como dominadores do rebanho. Não é isso, queridos, não pode ser assim, não pode ser assim. Não é nesse esquema piramidal, em que você tem líderes dominando a vida de 12 e outros líderes dominando a vida. Não, isso não existe na Bíblia, não existe na Bíblia. Mas a obediência é a obediência na palavra, é na palavra, é naquilo que os líderes estão abrindo a palavra e ensinando a igreja, direcionando a igreja. Não é nesse microgerenciamento da vida das pessoas, não é isso, não é isso. Mas obedeçam e se submetam aos seus líderes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Faça do trabalho dos líderes de vocês aqui na igreja uma alegria, porque eles vão prestar contas de vocês. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Um dia, eu e os demais líderes daqui da igreja, nós vamos prestar contas a Deus por cada um de vocês que é membro aqui da Igreja Batista Vida Nova. Se submetam aos seus líderes, obedeçam eles, faça do trabalho deles uma alegria e não um peso. O que mais? Olha o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, tenham-nos na mais alta estima com amor. Queridos, de novo o pêndulo, não é? A gente quer sair desse pêndulo e aí a gente não honra mais, a gente não tem mais em autoestima, a gente não demonstra consideração pelos nossos líderes, porque a gente quer fugir desse outro extremo. A gente não pode fazer isso. Nós precisamos olhar para o ofício de presbítero e pastor como algo elevado, como algo de mais alta estima. Eu lembro sempre do Dr. Lloyd-Jones. Dr. Lloyd-Jones, ele era médico. Ele servia na equipe médica da Rainha da Inglaterra. E ele abandonou isso para ir ser pastor de uma igrejinha pequena no interior da Inglaterra. E toda vez que ele era questionado, ele falava: como assim? Como assim? Você acha que eu troquei algo melhor por algo pior? Não, eu estou exercendo o maior ofício que existe. Billy Graham falava sobre isso quando questionavam ele se ele queria ser presidente dos Estados Unidos. Ele falava por que ele ia buscar um cargo inferior ao que ele tinha. A gente precisa reacender essa chama de perceber o ofício pastoral como algo elevado, belo. Nós precisamos cuidar, honrar, ter em alta consideração os nossos líderes. O que significa também honrar financeiramente os nossos líderes. E aqui, queridos, eu falo com muita tranquilidade, porque graças a Deus estou suprido, e porque graças a Deus, na providência dele, Ele tem cuidado de mim de maneiras diversas ao longo dos anos. Mas, queridos, a responsabilidade por sustentar os pastores da igreja é da igreja. A igreja deveria entender isso e querer isso. Isso deveria ser algo que a igreja olha e fala assim: nós queremos fazer isso. A igreja deveria olhar para o que Paulo está falando: olha, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Como igreja, nós deveríamos ter uma atitude generosa para com os nossos pastores. Nós deveríamos olhar para a possibilidade de trazer um novo pastor e falar assim: puxa vida, vamos trazer um novo pastor, vamos nos preparar e vamos dividir entre nós a responsabilidade de suprir todas as necessidades do novo pastor que nós queremos trazer, porque ela é nossa. Veja, Paulo várias vezes fez tendas, várias vezes, e assim não onerou a igreja, mas ele sempre fez questão de deixar claro para a igreja que ele tinha todo o direito de ser cuidado pela igreja, de ser sustentado pela igreja. É direito dos pastores. porque aquele que prega o Evangelho também viva do Evangelho, diz a palavra de Deus. De novo, olha o pêndulo. A gente tem pastores gananciosos, eu vou usar uma palavra dura que é verdadeira, safados, que roubam Deus, usando a igreja para enriquecer às custas da igreja. Esses têm que ser denunciados e presos. Mas não é por causa desses que a gente vai tratar pastor como um miserável. E fala assim, pastor, mas se eu vivo com um salário mínimo, por que que ele tem que viver com mais do que isso? Não. A nossa postura deveria ser diferente. Se nós podemos dar uma vida melhor para o nosso pastor, por que não darmos? Por que não darmos? Vamos dar. E de novo, queridos, eu estou falando isso aqui com muita tranquilidade. Porque eu não estou falando sobre mim. Eu não estou falando isso daqui para vocês mudarem alguma coisa em relação a mim. Eu estou falando isso daqui para vocês, para nós como igreja, mudarmos a nossa mentalidade. E começarmos a enxergar isso. É nossa responsabilidade e nós deveríamos ver como um privilégio sustentar os nossos pastores. Obedecer, se submeter, honrar e sustentar. É isso que Deus espera de nós em relação aos nossos pastores. Queridos, é tudo sobre Jesus. Nossos pastores e líderes deveriam estar aqui seguindo Jesus, vivendo para Jesus, amando Jesus, espelhando Jesus. E nós, como igreja, deveríamos estar aqui por causa de Jesus, nos submetendo aos pastores que ele deixou aqui, honrando esses pastores e suprindo as necessidades deles, até para que o nome de Jesus não seja difamado por pastores que passam necessidades. E isso, acredite se você quiser, é a maioria dos pastores no Brasil. A gente vê na televisão os milionários, são muito poucos. A imensa maioria dos pastores brasileiros passam necessidade, o que é uma tristeza. Deveria ser motivo de vergonha para nós como igreja. Queridos, é isso. Minha oração é que Deus levante mais presbíteros no nosso meio. Minha oração é que Deus desperte diáconos que queiram servir em áreas específicas da igreja. Diaconisas que tenham essas qualificações e queiram servir em áreas específicas da igreja. Que Deus levante. Para que cada vez mais nós possamos servir a Jesus mais e melhor, através da Igreja Batista Vida Nova. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Obrigado pela clareza da Tua Palavra, obrigado porque ela nos ensina, ela nos instrui, ela nos molda, ela nos mostra o caminho a seguirmos como igreja. Eu peço que o Senhor nos ajude a vivermos submissos à Tua Palavra, buscando saber o que a Tua Palavra fala sobre cada aspecto da nossa vida, para que nós não sejamos guiados pela minha ideia, pela ideia de ninguém, mas pela Tua Palavra. Nos ajuda, Deus, nos ajuda. Esse é o nosso desejo. Nossa oração, Pai, é que o Senhor levante presbíteros, diáconos e diaconisas, em número cada vez maior, qualificados de acordo com a Tua Palavra, para servir aqui na igreja, Deus. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.